Muito bem, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a Maria Clara Patti, a gente está falando um pouquinho de mercado de capitais, criptomoeda e essas relações econômicas na sociedade brasileira. E também um giro pelo mundo, assim, também. Maria, eu queria voltar nesse segundo bloco te perguntando quais são os riscos mais eminentes para quem vai investir. E a gente vê, assim, por exemplo, um dos mercados, né, que estava desaquecido e você tem, assim, às vezes você tem uma brasa, assim, um sopro, né, de aquecimento, que é a construção civil, vai e volta, mas aí você tem a inflação que está mais alta, você tem o preço dos insumos também que estão ficando maiores, mais caros, né? Nós temos também uma exportação muito grande de produtos de matéria-prima também saindo do Brasil, porque com a desvalorização da moeda passa a ser interessante os países, né, colonizadores, ou vamos dizer assim, os países dominantes importarem mais produtos, porque compensa mais, né? Você tem a Libra, por exemplo, que hoje vale quase R$7, né? O dólar, que vale uns R$5, e por aí vai. Então, assim, como que a gente pensa nesse reaquecimento? Como é que a gente pensa tudo isso? E quais são os riscos para investimentos nesse momento, com esse cenário todo, assim, que a gente vive hoje?
De forma geral, a gente tem alguns riscos, né, dentro do mercado de capitais. Se alguém falar que existe algum investimento livre de risco, né, já pode ficar alerta, porque todos os investimentos, até o mais seguro, que são os títulos públicos ali, eles têm risco. Então, dentro dos investimentos conservadores, que são as rendas fixas ali, ativos bancários, a própria poupança e os títulos públicos, a gente tem o que a gente chama de risco de crédito, que é o seguinte: na renda fixa, você nada mais está... O que você está fazendo quando você aplica numa renda fixa? Você está emprestando o seu dinheiro para alguém. Governo, no caso dos títulos públicos, bancos, no caso dos CDBs, LCIs, LCAs, empresas privadas tipo a JBS, Vale, Petrobras, quando a gente faz um evento, um certificado de recebível. Então, você está emprestando esse dinheiro e, em contrapartida, você recebe uma rentabilidade por isso. Então, qual que é o risco? O risco é de inadimplência. Então, dentro da renda fixa, a gente tem esse risco. Só que o mercado brasileiro hoje, ele tem o que a gente chama, e acredito que muita gente já tenha ouvido falar, o Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, que mitiga um pouco esse risco em algumas aplicações, principalmente quando a gente fala de renda fixa, que são as bancárias, né? Como o banco, ele simplesmente pega o nosso dinheiro, né? Igual eu fui lá investir no banco. O Ederson chegou no banco e pegou um crédito. O que que o banco faz? Eu que investi no banco posso estar indiretamente financiando o Ederson. Como eu não tenho a certeza de que eu vou receber esse dinheiro de volta, eu preciso dessa segurança, existe o FGC, que é um fundo garantidor ali que garante até R$250 mil por CPF e por instituição financeira, e tem um teto aí dessa garantia que hoje é de R$1 milhão. Então, na renda fixa, existe o risco de calote, né, da gente não receber o nosso dinheiro de volta. O FGC mitiga um pouco esse risco em algumas aplicações, não todas elas. Já quando a gente fala de renda variável, né, que são as ações ali, os fundos imobiliários, aí existe o que a gente chama de risco de mercado, que é o preço dessas empresas ali, desses ativos, variar. Então, se a gente compra uma ação da Petrobras hoje e amanhã a gente descobre que ela descobriu mais uma jazida de petróleo, a ação vai subir. Mas se acontece algum outro problema, algum fato relevante ruim, a ação vai cair. Então, esse é o risco de mercado da renda variável, né? É o risco da gente perder dinheiro por causa da oscilação, né? Quem comprou a OGX, né, do Eric Batista?
Isso.
Lá atrás, perdeu praticamente, né, todo o capital, porque no final das contas, quando foram ver, não tinha nada do que estava sendo divulgado. Então, quando você compra ações, você de fato vira sócio né, mesmo que de forma minoritária, das empresas. Então, você participa ali tanto dos lucros quanto dos prejuízos que ela incorrer. Agora, a outra parte eu esqueci.
Deixa eu pular para uma outra pergunta, que é além dos desafios, né, e essa pessoa, e a pessoa tem que estar atenta a esse momento, né, que é um investimento, é um jogo também, né, é uma perspectiva que a gente precisa entender também, que é uma análise estratégica, como se fosse um jogo de xadrez também. Você tem que estar atento a todos os movimentos do mercado. Agora, onde entra a consultoria aí, Maria, que eu acho que é o grande, é o grande passo que a pessoa pode dar, é estabelecer antes de qualquer investimento uma consultoria. E se para essa consultoria tem limite de investimento, assim, se a pessoa, às vezes a pessoa tem um capital pequeno, mas não importa, ela procurando uma consultoria, a consultoria também ela pode funcionar no tamanho do dinheiro que a pessoa tem para o investimento. Como é? Você poderia dar uma luz nesse sentido?
Sim, sim, com certeza. Hoje, qual é o meu trabalho, né? Na verdade, confunde-se muito o termo de consultor com assessor, né? Mas eu sou assessora de investimento, então sou certificada pela Ancor, que é uma certificação do mercado financeiro, que me permite assessorar os clientes no mercado de capitais. E o que significa isso? A gente mune ali o cliente de todas as informações necessárias para que ele faça um investimento da forma mais alinhada possível ao seu perfil. Então, dentro dos escritórios de investimento, a gente tem toda uma equipe de pessoas que vão analisar mercado, vão buscar aí oportunidades e vão principalmente acompanhar essa carteira de investimentos, porque a gente sabe hoje, principalmente, pouquíssimas pessoas têm tempo para estudar e muito menos para ficar acompanhando o mercado. Então, é aí que surgem esses profissionais do mercado financeiro. É para você já entregar um trabalho pronto, uma carteira de investimentos pronto para o investidor, de acordo com o perfil ou objetivo que ele tenha. E cada escritório de investimentos trabalha com um valor mínimo, né, para garantir esse serviço e etc. Então, tem vários tipos de perfis. O escritório hoje que eu tenho, né, que a gente recentemente abriu, é a Safira Investimentos, que é um escritório do BTG Pactual. E hoje a gente presta esse serviço de assessoria para investimentos a partir ali de R$300 mil. Então, são carteiras que demandam ali uma maior diversificação, né, um acompanhamento mais próximo.
E o time para o investimento? A pessoa tem que ter esse time para fazer o investimento? Agora... se agora, sei lá, assim, dependendo do momento, né, ele tem que estudar esse time também. Tem a questão, outro dia eu fiz uma pauta aqui sobre psicologia voltada para investidores.
Ah, isso é legal. Muita gente precisa.
Precisa, né, por causa da ansiedade.
É, exato.
Eu queria esse time, que você falasse um pouco disso, porque depois eu vou reprisar esse programa e logo depois eu coloco o seu programa. Sabe, para a gente fazer esse comparativo. Esse time é primordial?
Com certeza. Né? Aí eu vou dar um exemplo. Acredito que esse programa que falou sobre a psicologia foi muito mais voltado até para os investidores de ações, né, que sofrem mais com esse problema. Mas o time para investimentos, ele é muito importante para qualquer investidor. Se a gente pega o cenário hoje, dando um exemplo prático do que a gente tem hoje no Brasil, a gente está passando hoje por um momento em que a inflação está muito alta e a taxa de juros está subindo. Então, o que isso significa? Isso significa que os ativos conservadores ali, as rendas fixas tradicionais, são indexadas à taxa básica de juros, né? Elas estão mais atrativas. Então, é muito importante você ter um bom assessor de investimentos, uma pessoa que realmente está acompanhando os movimentos do mercado, para você fazer as escolhas certas no momento certo. Né? Você concorda que, vou dar um exemplo, ações da JBS. Há pouco tempo atrás, se não me engano, foi no mês passado, as ações da JBS subiram 10%, mais de 10%. Então, será que eu compro essas ações depois de toda essa alta ou Eu aguardo, né, e sei que existe o risco dela continuar subindo, obviamente, mas eu posso ter a chance de comprar ela por um preço mais baixo se eu aguardar um momento. Então, o preço que você paga pelos ativos faz toda a diferença no seu resultado.
O Brasil está muito... uma pergunta que eu queria fazer, eu não queria fazer esse recorte não, mas eu sei que muitas das coisas que são testadas no Brasil para ver se pega, testa em Minas Gerais e no Paraná, Belo Horizonte e Curitiba. Continua assim?
Continua assim. Eu brinco que se um negócio deu certo em Minas, se você fechou negócio em Minas, você fecha em qualquer lugar, porque o mineiro tem um perfil de desconfiança maior do que qualquer outro lugar, né?
Então, o mineiro não tem um pé atrás, né? Tem os dois pés e tem os dois braços também.
Se fechou o negócio com o mineiro, você pode ficar tranquilo, fecha em qualquer lugar.
Continua assim?
Continua assim. Para você ter ideia, né, eu vim de... Eu trabalhei, né, num escritório da XP Investimentos, que a matriz era em São Paulo, né, e dentro desse escritório a gente tinha aí quase que metade do patrimônio, na época eram 3 bilhões de reais sob a custódia do escritório, e quase metade era em ações, né, então um perfil muito mais arrojado. Quando a gente olha para Minas, é muito difícil a gente encontrar esse perfil de escritório, porque o mineiro, ele tende a ser mais conservador, principalmente quando a gente compara com São Paulo, né, que falo que são extremos.
Quando eu morei em São Paulo, eu sinceramente fiquei com a sensação que eu morava num lugar paradisíaco em Belo Horizonte. Ô, boa gente, deixa eu fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a parte final desse bate-papo super gostoso, super interessante aqui com a Maria Clara Patti, economista e assessora de investimento, né? Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, não sai daí.